A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje eu vou conversar com a magistrada Amanda Vaz Cortese von Batten, ela que é juíza da primeira vara civil de Irati e designada atualmente na vara criminal e anexos de Quedas do Iguaçu. E nós vamos conversar com ela sobre o tema Para Além do Cotidiano Forense, a importância da participação dos magistrados nas ações de incentivo à cidadania. E eu quero primeiramente cumprimentá-la, seja muito bem-vinda e obrigada pela sua entrevista hoje aqui, magistrada.
Obrigada, Patrícia, pelo convite. Obrigada, Mafar, pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes também da Mafar.
Bom, para começar a nossa entrevista, a lei prevê pessoas legalmente iguais, correto? Com isso, a assistência jurídica apresenta-se como um instituto para garantir não só o acesso à justiça igualitária, mas como uma ferramenta para consolidar a cidadania. Eu gostaria de lhe perguntar, magistrada, no que consiste, primeiramente, o conceito de cidadania?
Bom, é um conceito amplo, né? Cidadania é o exercício de todos os direitos legalmente previstos, né? O cidadão é aquele que possui direitos e deveres perante a sociedade e que, ainda que possua certas dificuldades, para fins desse exercício, deve lhe ser proporcionado, então, todos os instrumentos necessários para a efetivação desses direitos.
O tema cidadania foi incorporado dentre os direitos relacionados à nossa Constituição de 1988, não é mesmo? Como era antes isso?
Sim, a Constituição de 1988 já é conhecida como a Constituição Cidadã, justamente em razão disso, porque vem de um histórico de um período de ditadura militar, anterior, enfim. Então, as pessoas reclamavam por essa democracia efetiva, participativa, né? Do efetivo exercício de direitos e da igualdade, além da igualdade formal, da igualdade material mesmo, no exercício desses direitos.
Correto, magistrada. Bom, e aonde entra, então, o poder judiciário? Qual a importância dos magistrados nas ações de incentivo de garantia à cidadania?
Então, além da nobre e importante atuação jurisdicional que nós temos, né, de dar uma resposta aos anseios da sociedade, às demandas que nos são trazidas, eu entendo que a atuação dos magistrados vai muito além dos fóruns e dessa atividade jurisdicional, ou pelo menos precisa ir, né? Principalmente em cidades com comarcas menores, porque juiz é conhecido por todos e é visto também como uma referência de atuação e de comportamento. Eu entendo que a comunidade precisa ver o poder judiciário, ver a figura do juiz, ainda que ele atue por determinado período de tempo, em determinado local, por circunstâncias inerentes à carreira, que demanda essa movimentação, que vejam que enquanto o juiz lá está, ele faz parte daquela comunidade que ele se insere, e ele
Sim.
tem que empreender esforços para que, além do grande volume de trabalho que já possui em transforme, também possa despender tempo e energia para buscar melhorar a sociedade local em que ele está inserido com as ferramentas que possui e buscando também o auxílio da sociedade civil daquele local.
Ou seja, doutora Amanda, além da prestação jurisdicional, é a importância de um papel social mais relevante de um juiz?
Exatamente. Eu entendo que, principalmente em razão do tempo que um processo leva, que demanda, né, que é inerente aos atos judiciais mesmo, à legalidade estrita que enseja até um julgamento final, é importante que o juiz se utilize de mecanismos pré-processuais, e também realize projetos sociais com o objetivo de aproximar o poder judiciário, então, dessa sociedade, independentemente da questão processual mesmo, mas que faça com que o poder judiciário se mostre próximo da sociedade, das famílias, das crianças. E eu entendo que com esses projetos sociais implantados nas comarcas, isso se torna possível.
A senhora acredita que a chegada da pandemia da Covid-19 neste ano ajudou a reforçar ainda mais perante a sociedade esse papel social, essa readequação do judiciário em estar próximo da comunidade?
Eu acredito que sim, é imprescindível, principalmente em razão dos fechamentos dos fóruns, né? Uhum. Então, essa atuação, a princípio, se tornou ainda mais importante pela dificuldade de acesso de muitas pessoas tanto a polícia, quanto ao Poder Judiciário, quanto ao Ministério Público, em razão desse trabalho remoto. Então, a divulgação e a criação de outros projetos utilizando da sociedade civil também, eu acredito que auxiliou bastante nesse sentido, que eu poderia desde já exemplificar.
Sim.
Com o projeto do Sinal Vermelho, a campanha do Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, que foi implantado pelo CNJ com o auxílio do Conselho Nacional de Farmácia, e que, para ter essa divulgação necessária, principalmente em razão do significativo aumento dos casos de feminicídio, de violência doméstica durante a pandemia, em razão do necessário isolamento social, demandou que fosse, então, divulgado pelas formas que eram possíveis, né, e que nos eram cabíveis. Assim. Então, por exemplo, no caso aqui da comarca de Quedas do Iguaçu, com o auxílio do Rotary Club aqui da comarca e também do Conselho Regional de Farmácias, nós fizemos, e também do Conselho da Mulher aqui da comarca, nós fizemos uma live, né? Teve uma participação minha nessa live explicando, então, no que consistia essa campanha do Sinal Vermelho e como poderia ser aderida, né, por parte das farmácias, como que as vítimas poderiam buscar, então, esse socorro imediato em caso de dificuldade de acesso à Polícia Civil, à Polícia Militar, até pelo número reduzido de efetivo policial aqui na comarca. E nós tivemos uma resposta muito positiva e muito rápida, que no dia imediatamente seguinte a essa live foi, então, aderida. Todas as farmácias dos dois municípios que compõem a comarca, então, aderiram à campanha, 100% dessas farmácias. Inclusive, a comarca foi destaque no Conselho Regional de Farmácia e perante o Tribunal de Justiça por essa rapidez, então, que todos aderiram, todos entenderam como funcionava a campanha e também como foi daí divulgado a todos os cidadãos dos municípios, né, de Quedas do Iguaçu e de Espigão Alto do Iguaçu, que compõem a comarca.
Além dessa campanha nacional, né, Sinal Vermelho, falando em projetos, já que a senhora, né, tocou no assunto, magistrado, eu gostaria de saber das ações, né, pontuais que vêm sendo desenvolvidas aí na comarca em que a senhora está designada atualmente, de Quedas do Iguaçu.
Uhum. Então, voltando ao que eu, né, inicialmente tinha dito, eu entendo assim que, principalmente para aqueles magistrados que vêm, né, que chegam de cidades maiores e iniciam a carreira, então, em comarcas muito menores, inicialmente o magistrado é visto como um forasteiro, né? Em qualquer lugar que nós vamos, nos é questionado onde trabalha, de onde vem, com quem mora, e isso causa uma estranheza inicial e até um certo receio. Depois nós entendemos que é uma curiosidade saudável e que a própria população, os próprios moradores dessa comarca, eles entendem qual a sua função na cidade, né? E se você é mais propenso ou não a tomar para a questão esses projetos sociais para tentar colaborar com a sociedade. Hoje, existem inúmeros projetos em andamento no Tribunal de Justiça por diversos colegas, alguns trazidos também de outros tribunais e assim implantados, e a maioria deles em áreas mais sensíveis, que demandam, então, uma maior atenção, uma resposta imediata, como as áreas de infância e juventude e a violência doméstica. Nós temos que nos adaptar aos instrumentos que nós dispomos em cada comarca, tanto do pessoal quanto do espaço físico também, para poder fazer um trabalho cada vez maior.
Sim.
Em comarcas menores, que contam somente com um ou dois magistrados, é imprescindível, então, a criação e utilização de métodos alternativos de solução de conflitos, o que se dá, por exemplo, com a utilização dos centros judiciários de solução de conflitos, dos sejuspes, de métodos de justiça restaurativa e também de outros instrumentos preventivos para que muitas vezes seja possível a pacificação social sem a necessidade de multiplicação de demandas judiciais. E ele me parece que é o futuro do Poder Judiciário, principalmente diante do tempo médio de julgamento definitivo de uma causa, que pode demorar anos, e ainda, ao final, ser tomada uma decisão que possa não atender aos anseios de qualquer das partes envolvidas. Há, inclusive, também, no site do Tribunal de Justiça, a revista Justiça e Inovação, Ideias que Transformam, que traz dezenas de projetos já em andamento e com sucesso na execução, que podem ser iniciados por outros colegas a partir das necessidades e da capacidade estrutural que possuem. Eu, particularmente, iniciei a minha ideia de realização de projetos por incentivo e por participar e por admirar o trabalho, então, iniciado pela desembargadora Luiz Machado Camargo, né, no projeto Justiça no Bairro, que eu participei ainda enquanto estudante de Direito, como auxiliar, voluntária, enfim, que foi criado no ano de 2003. E que a cada edição não atende milhares de pessoas, além de chamamentos coletivos, né, que são considerados como casais e que não têm condição de formalizar legalmente essa união. Também soluciona questões de documentação, ou mesmo registro civil, que poderia demandar anos de pedido judicial em trâmite ordinário. Então, aqui nós tivemos também a felicidade de, na véspera do recesso do ano passado, ano de 2009, termos, então, a realização desse projeto de Justiça no Bairro, em Cidade do Iguaçu, atendeu milhares de pessoas, foi extremamente positivo o resultado, inclusive com a unidade mais que necessitavam receber benefícios, né, e não recebiam por ausência de determinada documentação ou do reconhecimento das necessidades especiais que possuíam, enfim. Também durante minha carreira, principalmente na minha comarca inicial, na Unibas, eu implantei o projeto Justiça e Cidadania, também se aprende na escola, que foi extremamente gratificante, que envolve, então, crianças, estudantes dos 5º ano das escolas municipais ou estaduais, e que nesse projeto, essas crianças aprendem com o auxílio dos professores conceitos básicos de cidadania e de direitos fundamentais. E aprendem de uma maneira única. Então, o que me interessa para vocês a eles, né, eles recebem cartilhas de forma de desenho, quadrinhos, aprendem sobre a distinção dos poderes, a importância de cada um deles, os direitos e os deveres das crianças e dos adolescentes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Uhum.
Então, propicia um melhor entendimento e uma aproximação do Poder Judiciário também em relação às suas famílias. E eles, depois, né, enquanto vão aprendendo isso, durante e após, eles ensinam, então, os pais e os irmãos que não tiveram essa oportunidade. Também eles visitam, então, os poderes, né, a Prefeitura Municipal, a Câmara de Vereadores, os fóruns. E é interessante ver dessas crianças, a curiosidade e o que desperta a atenção nelas quando elas vão, por exemplo, visitar um fórum. Então, o fato de conhecerem o gabinete, verem duas telas de computador, o fato de verem a sogra e falarem depois, né, nas redações, escreverem que parece, então, que o juiz parece um super-herói que usa aquela sogra, verem o tamanho dos processos físicos, né, que ainda existem arquivados, as telas que os presos ficam enquanto aguardam o julgamento no fórum, o próprio tribunal do júri, entenderem do funcionamento, enfim, eles se sentem motivados dentro de incentivados com a estudarem, a saber que o que eles quiserem fazer, eles são capazes de alcançar, de ser questionado, então, o que eles querem de profissão no futuro, cada um tem um desejo, mas, enfim, é importante para que desperte, então, nessas crianças esse sonho e essas vocações, né? Ainda também faz parte do projeto e a gente implanta uma premiação, né, para essas crianças das relações que elas fazem ao final do projeto com tudo que elas aprenderam e que acharam mais interessante. Então, eles recebem medalhas, a gente faz um evento ao final, eles fazem apresentações de música, de teatro, é extremamente gratificante mesmo e eles fazem isso com muito afinco. E, por vezes, também, nessas redações, além dessas perspectivas positivas, né, que eles recebem, eles trazem, algumas vezes, relatos também de violência sofridas por si ou por pessoas próximas, utilizando, então, essa possibilidade, esse contato próximo com o Poder Judiciário, como uma forma de pedido de socorro que lhes é possível. Então, que muitas vezes permite dar início a investigações, inclusive em âmbito criminal. Isso também é muito gratificante porque demonstra, né, o nosso trabalho indo muito além, então, do trabalho jurisdicional. Então, tem uma oportunidade que eu me recordo que eu estava na minha comarca, no final de semana, assim, no mercado, e chegou uma menininha e chegou e me abraçou direto. E eu não via quem era, enfim, né? Não tenho proximidade muito, né, com os moradores, né, por não conhecer mesmo, por Sim. morar pouco tempo no local.
Sim.
E os pais ficaram constrangidos, sabe? De verem, nossa, mas Por que ela está abraçando, assim, aquela pessoa, enfim. E daí eles perguntaram e ela falou, ah, essa é minha amiga, essa é a doutora Amanda, ela é o juiz, ela é minha amiga, e eu fui visitá-la, enfim. E isso é o que sabe, importa, isso é o que a gente não pode deixar se perder ao longo da carreira, ao longo de todas as dificuldades, de todo o volume de trabalho que a gente tem. Mas ter essa proximidade, ter essa possibilidade de trazer um ponto a mais do que o nosso simples trabalho de gabinete, tá?
São ações que estimulam, magistrada, a renovação da cultura jurídica e do que é magistratura?
Exatamente. Eu entendo que é exatamente isso. O Poder Judiciário é muito criticado, né, muitas vezes, em âmbito nacional, por jornais, ou mesmo com notícias inverídicas sobre rendimentos ou sobre decisões pontuais, que às vezes não observam a integralidade do processo, da realidade que foi analisada pelo magistrado. E eu vejo que o fato da população ter acesso a esse magistrado, ou conhecer o magistrado, né, responsável pelo seu município, enfim, e saber da cultura dele, é extremamente importante. Eu vejo isso, por exemplo, também nessa época de pandemia. Então, a importância, né, de você sair na rua utilizando máscara, quando na sua comarca grande parte da população não utiliza máscara e continua fazendo aglomeração social. A importância de você se manter em isolamento social, saberem disso, terem essa consciência. a importância de você garantir a segurança de todas as pessoas e dos servidores quando agora retomando as questões de julgamento do júri, que tomam todos os cuidados necessários, então a saúde, né, de todos os participantes, fazendo então toda a preparação do local, deixando todos um distanciamento necessário, também nessa questão, né, o que foi feito durante o período das eleições, também no dia das eleições, garantindo a segurança de saúde dos mesários e dos eleitores, ter essa preocupação, manter, demonstrar que realmente é importante. Então, o magistrado é uma figura de respeito na sociedade. Eu entendo que a gente tem que manter isso e demonstrar por atitude, e não somente por palavras, o que é o correto, o que deve ser feito, o que deve ser definido também pelos outros cidadãos, né, locais.
E esse estímulo de cidadania pode alterar o padrão da desigualdade social, magistrada?
Eu acredito que sim, eu acredito que a desigualdade social vai muito além disso, né? Tem a questão social, tem a questão econômica, enfim, que muitas vezes daí por nós não pode ser alcançado dessa forma imediata. Mas eu acredito que o propiciar a educação, ou propiciar essa imagem de atuação, de correção nas atitudes, enfim, tudo isso faz com que, pelo menos, se plante uma semente que pode ser, render muitos frutos no futuro. É isso que eu penso. Nesse sentido também, eu trago aqui a questão do projeto do Parlamento Jovem, que também foi implantado com um projeto do TSE, que diz respeito, então, a propiciar a vivência no processo político, né, e democrático dos estudantes na educação básica, no ensino fundamental e no ensino médio, por meio do qual oportuniza a participação de estudantes no processo eleitoral simulado, que inclui direção partidária, convenção partidária com escolha de candidatos, propaganda eleitoral, votação, diplomação, posse e exercício do mandato como vereador mirim ou vereador jovem. Isso considera não só a importância também que os estudantes aprendam a forma de participação política na democracia representativa e a divisão dos poderes do Estado, mas também proporciona aos participantes o exercício das habilidades de comunicação, argumentação, elaboração de projetos e requerimentos que valorizam o consenso e o bem comum. Então, além de propiciar desenvolvimento que pode ser até utilizado para fins profissionais no futuro desses jovens participantes, instiga a participação mesmo no processo eleitoral, desperta o interesse desses estudantes, então, o que se verifica, inclusive, na antecipação do alistamento eleitoral, então, a partir dos 16 anos, de muito período, daqueles que participaram desse projeto. Então, eles não aguardam a completar a maioridade civil, completar os 18 anos para que o voto seja obrigatório, mas eles fazem o alistamento em momento anterior para já participarem do processo democrático de escolha do seu representante. E nesse sentido também, eu fiquei muito feliz de ver uma notícia de um colega agora, essa semana, de que no município de Iporã, né, foi feito então esse projeto também em 2017, pelo colega José Guilherme Luanelli.
Sim.
E um dos vereadores mirins, então, que seria sido eleito em 2017 naquele projeto, foi o vereador mais jovem eleito no Paraná nessas eleições municipais de 2020. Isso demonstra assim, qual a importância, o que aquele projeto, naquele menino, naquele hoje jovem adulto, propiciou, né? E a vontade dele de poder fazer a pensa, então, na cidade dele, candidatar como vereador e ser eleito como vereador e poder representar, então, os demais cidadãos daquela localidade, né?
A importância de estar ainda mais perto dos jovens também.
Sim. Eu acredito que os jovens, eles têm essa missão de mudar a realidade local, né? Mudar o que nós vivemos hoje. Então, claro que não é algo de uma hora para outra, que demanda, então, todo um trabalho a ser feito. Mas crianças e jovens, crianças, adolescentes, jovens, adultos, são as pessoas que têm essa, digamos, obrigação de melhora, né, toda a nossa sociedade. Então, nós, na qualidade de magistrados, eu entendo que nós temos esse poder, essa possibilidade de reunião de pessoas, de ser auxílio dos poderes executivos, do poder legislativo, da sociedade civil, por intermédio dos rótulos, clubes das cidades, das associações comerciais, enfim, nós temos essa obrigação mesmo de criar projetos, implantar projetos para fim de estimular, então, essa tomada de postura dessas pessoas, principalmente dos mais jovens. Eu vejo, né, da experiência mesmo, desses meus pouco mais de 10 anos de carreira, que muitas vezes as pessoas, principalmente aquelas mais idosas, elas, quando são chamadas a irem ao fórum, seja por certeza, né, por qual motivo, às vezes para serem meras testemunhas de um processo, muitas vezes elas sentem-se envergonhadas, e só pelo fato de que alguém pode vê-las adentrando fora e pensar que fizeram algo errado. E isso eles dizem na própria audiência: doutora, eu nunca estive no fórum na minha vida toda, como se fosse uma vergonha, sabe? Tá? E é isso que a gente precisa mudar, né? Esse pensamento de que o ambiente do fórum, o poder judiciário, ele está ali para atender a todos. Então, não só para dar respostas àqueles que litigam ou que fizeram algo errado criminalmente ou em outro âmbito, mas que qualquer pessoa pode e deve se dirigir ao fórum, então, para buscar informações, para informar algo que tenha conhecimento, né, tenha acesso ao Ministério Público, enfim, à Defensoria Pública naqueles locais que há a Defensoria Pública, mudar essa mentalidade.
Ainda há um longo caminho nessa aproximação da sociedade com o Poder Judiciário?
Eu acredito que já essa distância já foi bem reduzida, né, está sendo... Antigamente, eu acho, há mais tempo, o Poder Judiciário era visto como inacessível, né? Ou como acessível somente aqueles que tinham um determinado poder econômico, enfim. Mas hoje a população, ela tem maior conhecimento, até por acesso, né, às redes sociais, à internet, por haver mais divulgação por parte do próprio... da mídia mesmo, né, dos jornais, enfim. Eu acho que isso facilitou bastante a criação dos juizados especiais também, permitiu um maior acesso ao cidadão, ao poder judiciário, independentemente da contratação de advogados, muitas vezes. Então, é um processo que está em andamento, mas que ainda há um longo trajeto.
Muito bom, e eu quero agradecer a sua disponibilidade, a sua entrevista hoje aqui para nós no programa, magistrada.
Obrigada, Patrícia. Eu queria, então, para finalizar, eu acho que tem muita relação com tudo que foi falado aqui hoje, deixar um trecho, então, do texto do Moacir Leopoldo Hazard, que é um texto denominado O Juiz e a Difícil Arte de Julgar. Então, ele fala no texto que não é apenas papel, é a vida de alguém em cada página dos autos. Deve o julgador ter a consciência de que a lei é apenas mais um instrumento com o qual o artífice do direito constrói a obra da justiça. Então é mais ou menos isso. É, nosso papel não é só julgar, não é só analisar o papel, o que nos é trazido, mas sim implantar, né, propiciar instrumentos os mais diversos possíveis para poder efetivar, então, a cidadania e todos os direitos fundamentais que são previstos na nossa Constituição Federal.
Correto. Eu quero agradecer novamente. Muito bom. Obrigada pela sua entrevista.
Obrigada. Bom dia.
E eu quero também agradecer a sua sintonia hoje aqui no programa. Eu sou Patrícia Armentano, conversei com a magistrada Amanda Vaz Cortez e Von Batten, ela que é juíza da primeira vara civil de Irati e está designada atualmente na vara criminal e anexos de Quedas do Iguaçu. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Até!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.